Hoje damos continuidade à série de Romanos. A série de Romanos, o resplendor da graça, tem-nos acompanhado ao longo das últimas semanas e vai-nos acompanhar até à Páscoa, e nela vamos tentar sempre descobrir um pouco mais do que significa a graça de Deus na nossa vida. E hoje vamos falar sobre como nós somos filhos de Deus, como essa adoção é uma graça profunda na nossa vida. Eu gostaria de iniciar este momento de reflexão lendo-vos uma parte de um livro que me marcou muito, o conto O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, no qual um pescador cubano, Santiago, já no final da sua vida, já cansado, ainda quer ter uma última possibilidade de pescar um grande peixe, de ficar reconhecido como alguém que pescou realmente um grande peixe. Deixem-me ler então parte do texto do conto O Velho e o Mar. Na terceira volta, Santiago vê o peixe e fica novamente espantado pelo seu tamanho. Ele prepara o arpão e acaba por matar esse grande peixe. O velho pescador sente-se muito cansado, mas trata de amarrar a sua presa ao barco, issa de seguida à vela e deixa o vento empurrá-lo rumo à casa. Contudo, a viagem de regresso torna-se angustiante, uma vez que o peixe morto liberta sangue e os tubarões que vivem naquelas águas começam a aproximar-se. Primeiro levam 20 quilos, depois um quarto do peixe, e sempre que atacam levam um pouco mais. O velho pescador está cansado e desanimado e lamenta ter morto este belo peixe. Finalmente, os tubarões afastam-se. Não há mais nada para comerem, apenas a carcaça daquilo que tinha sido um belo peixe. Quando ele chega ao porto, todos estão a dormir. Santiago sai do barco, carregando o mastro no ombro, de volta à sua cabana. Finalmente, ele chega até à cabana e desaba na cama, adormecendo instantaneamente. Naquela tarde, um turista vê o esqueleto do peixe balançando com a maré e pergunta: o que é aquilo? Alguém responde vacilante: é um tubarão. Muitas vezes, como igreja, somos como este velho Santiago, este velho pescador de Cuba, que anda a correr atrás de um espadarte de forma tão angustiante, quer alcançar tanto esse patamar de excelência, ter esse recordo, quer tanto ter esse ego a trabalhar dentro de si, esse ego polido que não vê que aquilo que persegue não é um belo espadarte, mas sim um tubarão que não tem comercialmente valor nenhum. Hoje, como igreja, elaboramos teologias, regras, códigos morais que levam a que tenhamos uma capacidade de julgamento muito grande. Mas isso também leva a que bloqueemos a ação libertadora e inspiradora do Evangelho junto daqueles que estão à nossa volta. O hino recorda: ó quão cego andamos e perdido vagamos, quando andamos longe da mensagem da cruz. Continuamos à espera que o nosso esforço em seguir o espadarte seja aquilo que vai, na realidade, mudar a nossa vida. Vai fazer com que as pessoas nos amem mais, nos respeitem mais. Nós continuamos à espera de ser seguidores de Cristo pelo mérito que conseguimos alcançar e não por aquilo que já alcançamos através da cruz do Calvário em Cristo Jesus. Vejam o exemplo das cruzadas, desde a Idade Média, ou desde sempre, desde que há religião, o exemplo que nós temos das guerras santas. Mas podíamos continuar, porque a Igreja sistematicamente tem uma tendência a fechar-se sobre si mesmo. As igrejas, não a Igreja de Cristo, essa não se fecha, mas as igrejas locais tendem a fechar-se sobre si mesmas. Os membros das igrejas tendem a fechar-se sobre si mesmos porque não sabem como dar resposta a uma mensagem que é libertadora. Todas estas ações ainda podiam ser aumentadas se notarmos qual o grau de, por exemplo, nas sociedades ocidentais que se dizem cristãs, o grau de xenofobia, homofobia, a forma como estas sociedades passaram a rotular os árabes de forma genérica como terroristas nos últimos 20 anos. Isso tem acontecido regularmente. Ou então, como tornámos barata a graça, como passámos a comercializar a graça de Deus, como se fosse algo que a igreja possui, ou os membros de igreja, os crentes que frequentam a igreja possuem e que podem dar ou não a quem está do outro lado. Tendemos a seguir o nosso ego. Nós tendemos a seguir o nosso tubarão, pensando que é um belo espadarte, e não vemos que estamos a seguir um caminho de destruição. A minha oração hoje para cada um de vós é que possam deixar de seguir o tubarão, que de nada serve, e passem a honrar a chamada do Senhor. Ouçam, nós somos importantes demais para Deus para nos perdermos no nosso próprio ego. Volto a dizer, nós somos importantes demais para Deus para nos perdermos no nosso próprio ego. E então, chegamos ao texto que hoje foi lido. Portanto, meus irmãos, nós não devemos viver segundo as inclinações da natureza humana. Se viverem conforme tais inclinações, estão a caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as ações pecaminosas, então viverão. O texto de hoje, que hoje lemos, começa com um portanto. E um portanto é uma conjugação que introduz a conclusão de um raciocínio que já foi apresentado. Então, o portanto do versículo 12 resume aquilo que Paulo tem estado a dizer ao longo dos últimos versículos do capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos começa com uma afirmação extraordinária, com uma afirmação que devia estar no centro da nossa vida, que não há condenação para todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Isto é extraordinário, não há condenação para todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. É que se cada um de nós, eu, cada um de vós, crer realmente que não há nenhuma condenação para nós quando estamos unidos a Cristo Jesus, se eu soubesse disso, se tu soubesses disso mais profundo do nosso ser, então viveríamos a plena liberdade. E a liberdade, como vos tenho dito, é a capacidade de dizer não àquilo que nos afasta de Deus. É que quando somos livres, não há nada que condicione o nosso amor. Karl Barth coloca as coisas da seguinte forma. Quando isso acontece, nós estamos livres do risco de viver sem Deus. Quando somos livres, nós estamos livres do risco de viver sem Deus. É que, assim que estamos livres, meus amigos, nós podemos escolher não querer viver mais longe de Deus. Isto é uma forma extraordinária de Paulo iniciar o capítulo 8 de Romanos. Henry Nouwen coloca esta extraordinária afirmação, contextualizando-a naquilo que é um relacionamento nosso de Deus, com Deus, mas também com o próximo. Ele diz, saber que Deus nos ama profundamente e que sempre nos amará, sem se importar com quem somos ou com o que fazemos, permite-nos não esperar dos outros seres humanos mais do que aquilo que podem oferecer. Permite perdoar-lhes generosamente quando somos ofendidos e responder sempre com amor à sua hostilidade. Amigos, não há condenação para os que estão unidos a Cristo Jesus. Esta é uma afirmação libertadora com que Paulo inicia este capítulo. A partir do versículo 5, Paulo diz que todos nós nos movemos em duas direções. Nos movemos na direção da vontade de Deus, ou então nos movemos na direção oposta, na direção da carne. Ou seja, como seres humanos, nós tendemos sempre a procurar a vontade de Deus ou o seu oposto. Também definir, porém, aquilo que é a carne ou a natureza humana, porque são termos que hoje nós já não estamos muito, não usamos muito no nosso dia-a-dia e temos alguma dificuldade depois, quando vemos esses textos, essas expressões do texto bíblico, puxar isso para a nossa vida real. Estes são termos que costumamos usar dentro da igreja. Estes são termos que costumamos usar naquilo que é a nossa relação de igreja, mas temos então depois dificuldades. Carne ou natureza humana hoje poderia ser traduzido como ego, o nosso desejo pessoal, a nossa vontade, aquilo que nos consome. Quando Calvino disse, no século XVI, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, hoje nós podíamos transformar essa afirmação e dizer que o nosso ego é uma fábrica de ídolos. Nós somos conscientes, e às vezes não, que somos regularmente tentados. Mas nós somos realmente tentados. Somos tentados a olhar o mundo como se ele estivesse no nosso umbigo. E tenho de vos dizer que, por maior que o nosso umbigo seja, e há umbigos grandes, por maior que o nosso umbigo seja, o mundo criado por Deus é imensamente maior. Isto já para não falar do próprio Deus, que é imensamente maior do que o mundo, que é imensamente maior do que o nosso umbigo. Hoje, nós olhamos para Deus e queremos fazê-lo à nossa imagem, mas nós é que somos imagem de Deus. Não é Deus que é a nossa imagem. Então, tenham cuidado quando tentam acariciar o vosso ego. Porque o nosso ego muitas vezes diz que temos que ter uma casa melhor e nós obedecemos. O nosso ego diz que devemos ter um carro melhor e nós obedecemos. O nosso ego diz que temos de ter um computador melhor e nós obedecemos. O nosso ego diz que temos que tratar as pessoas com arrogância para elas saberem que nós somos melhores e nós obedecemos. O nosso ego diz-nos muitas coisas que não são ditas por Deus. Porém, tenham noção, este capítulo 8 de Romanos é muito importante, porque no versículo 7 e 8, Paulo vai dizer que se nós seguimos o nosso instinto, se nós vivemos para polir o nosso ego, para ter uma vida mais confortável, o que nós estamos a fazer é permitir que os nossos desejos sejam inimigos de Deus. Peço que tomem realmente atenção ao que está a ser dito. Os nossos desejos pessoais são inimigos de Deus. Vejam. Romanos 8, 7 e 8. Os nossos instintos são inimigos de Deus. Os que estão sujeitos a esses instintos são incapazes de agradar a Deus. Então, meus amigos, quando corremos atrás dos nossos desejos, dos nossos instintos, dos nossos egos, estamos a lutar contra Deus. Estamos a afastar-nos de Deus. E é duro nós ouvirmos isto. Porém, Paulo recorda que nós, como cristãos, não temos de viver assim. Nós não devemos viver assim, não temos de viver assim. Os cristãos já não são controlados pelo seu ego, pela sua vontade, nem pelo que anseiam alcançar. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vive debaixo da ação do Espírito Santo. Ao escutar isto, podemos ser assolados pela tristeza. A mesma tristeza que invadiu Paulo, quando ele afirma que a vontade que ele tem de fazer, que é a vontade de Deus, ele não consegue fazer. Mas aquilo que ele não quer fazer, que é a sua vontade, é isso que ele faz. Todos nós podemos ser assolados por essa tristeza. Mas como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo afirma, esta é uma realidade constante, mas quando passamos a viver debaixo do Espírito Santo, nós sabemos que a realidade continua a ser uma realidade cheia de tentações, cheia de desafios pela frente, mas ela não nos vai definir. E em última análise, nós até podemos viver num corpo que vai definhar, nós até podemos viver numa sociedade que nos vai tentar. Mas o que nos vai definir não é isso. Porque em última instância, até a última realidade, que é o pecado, ela não terá poder sobre a vida. Pode derrubar-nos em algum momento. Pode deixar-nos sem forças noutro momento. Mas não terá a última palavra. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. Realmente, se tem o espírito daquele que fez passar a Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou também fará viver os vossos corpos mortais pelo espírito que habita em vós. Extraordinário. Independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que tenham vivido, se nos firmarmos em Jesus e na ação do Espírito Santo, da vida que Ele traz, então nós podemos saber que até os nossos corpos mortais, que irão definhar, serão vivificados. Porque o nosso corpo pode definhar, mas a nossa alma estará sempre vivificada junto do Pai. E então chegamos ao portanto do versículo 12. Portanto, devido a tudo isto que Paulo disse, portanto, porque uma vida que é vivida a correr atrás dos nossos egos, dos nossos prazeres, leva à morte aqui neste mundo e ao afastamento de Deus. Então, o melhor caminho que podemos escolher é não viver de acordo com os nossos desejos. Isto é um desafio que eu tenho para vós hoje, meus amigos. Não podemos viver de acordo com os nossos desejos porque eles levam à morte. Levam à morte as nossas famílias. Levam à nossa morte enquanto homens e mulheres que deixam de ter prazer na vida. Mas também leva à morte daqueles que estão à nossa volta porque são consumidos pelo ódio, pela tristeza, pela falta de esperança que nós vamos passar a viver. Meus queridos amigos, hoje pode parecer-vos que não têm uma escolha real. Hoje pode parecer que não há escolha para a vossa vida. Que se querem sobreviver neste mundo de angústia, têm de viver segundo as regras do mundo. Mas não têm. Nenhum de vós deve nada ao vosso ego. Nenhum de vós, volto a dizer, deve nada ao vosso ego. Nada. É tempo de deixar de seguir o tubarão que nos enche o ego, mas que nos esvazia a alma. É tempo de deixar de seguir o tubarão que nos enche o ego, mas que nos esvazia a alma. Deixando o ego para trás, somos convidados então a deixar que o Espírito Santo habite em nós. É isso que diz o apóstolo. Quando permitimos que isso aconteça, há duas coisas que são a consequência. Em primeiro lugar, iremos começar a fazer que as nossas ações pecaminosas comecem a morrer. Quando nós deixamos o Espírito Santo habitar em nós, as nossas ações pecaminosas vão começar a morrer, lentamente, mas vão começar a morrer. E depois, nós iremos então viver. É que neste momento não vivemos. Se vivemos longe do Pai, nós não vivemos, sobrevivemos. Mas não vivemos. Queridos amigos, é preciso muita coragem para deixar que o Espírito Santo habite em nós. É preciso mesmo muita coragem, que quando isso acontecer, as áreas escuras da nossa vida irão ser iluminadas. Isso assusta-nos muito. Assusta-nos porque nós não sabemos como é que essas áreas que estão escuras depois vão ser vistas pelos outros, nem por nós próprios. É como se houvesse um bicho-papão debaixo da nossa cama. E nós não sabemos o que vai acontecer no momento em que nós iluminarmos esse bicho-papão. A questão é, nós vamos deixar de ter medo. Quando nós iluminarmos as áreas escuras da nossa vida, nós vamos deixar de ter medo. E passaremos a ter vida. Vejam o que diz Romanos 8, 14 e 15. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não vos torna escravos. Ouçam, o Espírito que receberam não vos torna escravos, nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que vos faz exclamar, Abba, que quer dizer, meu Pai. Que coisa bela nós podermos saber que, quando somos guiados pelo Espírito, nos tornamos filhos de Deus. Então voltamos ao início. Porque é que temos medo? Se deixarmos seguir o nosso ego, nada de mal nos acontecerá. Deixaremos de andar a gastar a energia que andamos a gastar a correr atrás do tubarão que está a ser despedaçado, de um ego que está a ser despedaçado e que nos despedaça, que nos faz gastar energia, que nos faz correr atrás de ventos e moinhos. Nada de mal nos acontecerá. Nada de mal nos acontecerá se nós iluminarmos aquilo que está na escuridão. Deixaremos de andar a gastar essa energia e passaremos a viver de acordo com a vontade de Deus. Podemos não ter a casa que nós estamos a projetar ter agora. Podemos não ter o carro. Podemos não ter os amigos que nós estamos a projetar ter agora. Podemos não ter a empresa que nós estamos a projetar ter agora. Mas teremos paz com Deus e seremos felizes. Porque a felicidade nasce da harmonia que temos com a presença de Cristo na nossa vida. De acordo com este texto, há quatro coisas que acontecem quando nós somos inundados pelo Espírito. A primeira coisa, somos adotados como filhos de Deus. A segunda, deixamos de ser escravos. A terceira, nós deixamos de viver com medo. E a quarta, aprendemos a chamar Deus de Pai. É que vale mesmo a pena viver segundo o Espírito Santo. Ser adotado como filho de Deus. E não temer viver como filho de Deus. Segundo as regras que Deus tem para nós. É que como os filhos, nós vivemos de acordo com as regras do Pai. E elas podem não ser exatamente aquelas que nós gostaríamos. Mas são aquelas que nos vão dar liberdade para nós vivemos de forma segura. Vão-nos dar liberdade para nós podermos dizer que não àquilo que nos afasta do Pai. É isso que nos liberta da escravidão. É isso que nos liberta de ter medo de viver. E quando nós somos livres, essa liberdade vai fazer com que uma das consequências naturais seja vivermos sem medo. Sem medo que o nosso negócio falhe, sem medo de ter a saber se vamos ter ou não dinheiro para pagar a casa que queremos, sem medo para saber como é que vamos lidar com os nossos filhos ou com a nossa mulher ou o nosso marido. Quando vivemos debaixo da ação do Espírito Santo, aprendemos então a tratar Deus por Pai. Pai deixa de ser uma expressão que nós usamos como um título e passa a ser algo que nós queremos experimentar. Nós queremos estar com Deus não porque Ele tem o título de Pai, mas porque nós queremos experimentar a função que Ele tem para nós e queremos prezar por isso. Queremos desfrutar dessa intimidade entre Pai e filhos. O texto do Romanos continua a dizer: é o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Se sofremos com Ele, também tomaremos parte na sua glória. Queridos amigos, não somos somente filhos distantes, mas herdeiros de todas as promessas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não se esqueçam, meus amigos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. A tua vida hoje está unida a Cristo Jesus ou está unida aos teus desejos? Para seres herdeiro, a tua vida tem que estar unida ao desejo de Cristo, na proclamação do seu reino. E tem cuidado quando achas que vives na proclamação do seu reino, escolhendo as tuas opções de vida. Quando queres seguir a tua forma de viver e não a do Pai, não te enganes a ti mesmo. Para seres habitado pelo Espírito, tem que ser o Espírito a dizer o que quer que tu faças, mesmo que isso vá contra a tua vontade. Amigos, somos herdeiros para lá do bem e do mal. Do que possamos dizer ou fazer. Não há nada que possamos fazer para nos tornarmos filhos de Deus. É tudo por ação do Espírito Santo. Mas temos de deixar que Ele habite em nós e que ele passe a ser aquele que dita a forma como nós fazemos as nossas escolhas. Passa ele a dizer como é que nós devemos pensar, é ele que molda o nosso pensamento. Podem tentar emoldurar o Espírito Santo e dizer que são muito crentes, que são muito santos, porque têm um quadro na vossa vida onde está lá o Espírito Santo. Mas assim não passarão de religiosos e nunca conseguirão viver a experiência de serem filhos e filhas de Deus, amados, livres do vosso próprio ego. Que possam hoje permitir que o Espírito vos aproxime da condição de filhos, amados. Caminhamos juntos, meus amigos. Contamos para a semana já estar convosco e podermos juntos celebrar o nome de Cristo. Que ao longo desta semana possam entregar a vossa vida ao Espírito Santo para que possam descobrir a beleza de serem filhos de Deus. Filhos de Deus que são adotados, que deixam de ser escravos do pecado, que passam a poder viver sem medo e que podem chamar Deus realmente de Pai e desfrutam dessa relação. Que Deus vos guarde. Uma boa semana.